Senadora Gleisi Hoffmann, com a palavra por 3 minutos inicialmente.
Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, ministro Nelson Barbosa. Continuando aqui com a farsa desse impeachment, desse golpe, que é continuidade que nós temos aqui. Aliás, o horror que alguns têm aqui de ser filmados, de fazer parte de um filme que fique para a história, é justamente esse, para não ficarem registrados como golpistas na história brasileira. Tem horror, eles queriam que apagasse essa fase da história do país. Por isso, reclamam tanto de serem filmados e fotografados. Aliás, não vêm aqui também, deixam esse plenário quase vazio, exatamente por isso, pela falta de coragem de registrar a sua presença aqui nas perguntas e num processo que está golpeando a democracia brasileira. Mas eu queria, ministro Nelson Barbosa, fazer um relato aqui para Vossa Senhoria do que aconteceu na oitiva das testemunhas de acusação. As contas da Presidente da República de 2014 foram rejeitadas basicamente por 2 motivos, 2 teses construídas a partir do Tribunal de Contas da União. As pedaladas fiscais, dizendo que os atrasos junto aos bancos públicos eram operações de crédito, e a meta orçamentária que foi criada, e dizendo que esta foi descumprida. Então, a minha primeira pergunta para a Vossa Senhoria é: na sua vida pública, alguma vez o senhor ouviu falar desses tipos de irregularidade na gestão fiscal, descumprimento de meta orçamentária e pedalada fiscal? O seu Antônio Dávila, que é auditor fiscal da SESEX, da Secretaria da Fazenda, no Tribunal de Contas, veio aqui e fez uma declaração inusitada, dizendo que ajudou, ele que preparou o parecer para dar base no acórdão que rejeitou as contas da Presidente da República de 2014, ele disse que ajudou a redigir a peça de denúncia feita pelo senhor Júlio Marcelo, que foi desqualificado aqui como testemunha e que deu base no parecer do Tribunal de Contas. Ou seja, eles fizeram um conluio no Tribunal de Contas para justificar essas novas teses que incriminaram e dar base para essa farsa do impeachment. E omitiram, inclusive, esse entendimento contrário que Vossa Senhoria leu aí da Secretaria de Recursos do Tribunal de Contas. Os senhores foram alertados sobre essa novidade, conforme determina o artigo 59, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal? Ou seja, o TCU sempre costuma dar alertas ao governo quando analisa uma irregularidade ou recomenda uma alteração de postura? O senhor já teve conhecimento de alguma condenação sem o alerta ou sem a recomendação do Tribunal de Contas quando ele identifica uma irregularidade que não tinha identificado ainda em nenhum outro relatório?
Vossa Excelência encerrou, não é? Depoente com a palavra.
Nobre senadora, sobre a questão das chamadas pedaladas, o assunto se centra se elas são ou não operações de crédito. Como eu já coloquei, de um lado nós temos uma opinião por parte do Ministério Público junto ao TCU, de alguns auditores do TCU, do outro lado nós temos opinião de próprios integrantes do TCU, nos quais eu citei 3, temos a opinião do Ministério Público do Distrito Federal, que não é operação de crédito, opinião da Secretaria do Tesouro Nacional, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e de vários juristas. E faço questão de enfatizar que os membros da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria do Tesouro Nacional, que concordam que não é operação de crédito, continuam nas suas funções e deram essa opinião mesmo após o afastamento da Presidente da República. A questão dos passivos da União junto aos bancos públicos, é bom resgatar, ela é fruto de uma representação que foi feita, se eu não me engano, no final de 2014. As investigações foram feitas em novembro, dezembro de 2014. O primeiro relatório sobre isso é vazado para a imprensa no dia 18 de janeiro de 2015. Isso só é objeto de análise por parte do TCU em abril de 2015, por conta do acórdão 825. Imediatamente a União entra com um pedido de embargo. O pedido de embargo não é aceito. A União entra com um pedido de reexame. O pedido de reexame é aceito no caso dessas equalizações, com efeito suspensivo. Então, enquanto o TCU não deliberava sobre isso, as recomendações do TCU do acordo de abril de 2015 estavam com efeito suspensivo. Sobre isso, vale a pena mencionar uma nota de esclarecimento emitida pelo TCU no dia 23 de outubro de 2015, às 13h49. Abre aspas. O TCU esclarece, a respeito do processo 021.643-2014-8, de relatoria do ministro José Múcio, que não há qualquer determinação do tribunal para que o pagamento dos recursos referentes às chamadas pedaladas fiscais seja feito em parcela única ou diferido no tempo. A AGU e o Banco Central apresentaram recursos contra o Acordo 825, que estão sob relatoria do ministro Vital do Rego. Neste momento, estão suspensos os efeitos do referido acórdão e o processo encontra-se em análise pela unidade técnica competente. O TCU somente se pronunciará quanto ao mérito após a apreciação dos recursos pelo plenário. Fecha aspas. Isso aqui é claríssimo, em que esses passivos ainda estavam em análise pelo TCU até dezembro de 2015. Uma vez analisado, o que houve? O governo cumpriu a decisão do TCU. Pagou os passivos no ano de 2015. Essa questão foi perguntada, respondida, debatida e resolvida em 2015.
Agradeço a vossa senhoria e passo agora a palavra à ilustre senadora Ana Amélia. Senadora Gleisi. Mais 3 minutos para a réplica.
Obrigada, senhor presidente. É inusitado, não é, ministro Nelson, que algo que não tinha sido nem julgado, que não tinha definição anterior, sirva de base para fazer o afastamento de uma presidente da República. Isso tem que ficar registrado aqui, porque o TCU não fez sequer alerta sobre esse tipo de irregularidade que eles pretensamente descobriram em um parecer formulado em conluio com o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União e o auditor fiscal. Eu queria, para esclarecer, que isso foi objeto de conversa aqui no início da oitiva de Vossa Senhoria, a nota que o procurador da República, Ivan Cláudio Marques, soltou ontem para esclarecer o que ele, na realidade, na análise do procedimento penal, fez com a reclamação que recebeu sobre as pedaladas fiscais. E diz o procurador, para ficar claro aqui, para não ter desentendimento, em momento algum, o procurador da República, Ivan Cláudio Marques, autor do pedido, investigou atos da presidenta afastada Dilma Rousseff. Em razão da atribuição, Marques investigou apenas os atos dos então ministros, servidores e diretores de bancos públicos. Dessa forma, ao concluir pela existência de improbidade administrativa e inexistência de crime, o procurador faz referências apenas aos atos praticados por esses últimos, ministros, servidores, diretores de bancos públicos. Ainda não há conclusão sobre a existência ou não de improbidade administrativa no que se refere aos atos posteriores a 2014. Há, sim, conclusão sobre a inexistência de crime, ou seja, de que a operação de crédito não é crime. Então, se não é crime para o processo que estava sendo analisado pelo Ministério Público, não pode ser crime para o processo que está sendo analisado no Senado da República. E eu gostaria, senhor ministro, para que ficasse claro aqui as confusões que se fazem sobre meta fiscal e meta orçamentária, que Vossa Senhoria comentasse um pouquinho por que, que não dá para fazer ajuste fiscal pelo orçamentário. Por que que o legislador optou na lei de responsabilidade fiscal a fazer o ajuste fiscal pelo financeiro? Não será porque não se controla a previsão de receita, ou seja, não se controla a receita no orçamentário, apenas na execução? Eu acho que era importante deixar isso claro, porque isso tem confundido muito as opiniões dos senadores, achando que fazendo controle pelo orçamentário a gente garante equilíbrio fiscal. Então, gostaria que Vossa Senhoria comentasse sobre esse fato.
O senhor depoente com a palavra.
Em primeiro lugar, agradeço a sua pergunta, acho que é muito importante também para a sociedade brasileira entender essa diferença entre o financeiro e o orçamentário. As metas fiscais são balizadas pelo financeiro, porque o gasto, o que impacta na dívida pública num determinado ano, é um gasto que eu faço. Então, se eu gastar R$10 no ano, aquilo vai aumentar minha dívida pública em R$10, vai reduzir meu resultado em R$10. Não importa se aqueles R$10 é de uma conta do orçamento desse ano ou de um resto a pagar do orçamento de 2014, 2015, 2016. Do ponto de vista financeiro, importa o gasto que eu fiz. E é por isso que toda a meta fiscal, o cumprimento da meta fiscal, se baliza pelo gasto financeiro, não pela dotação orçamentária. Em segundo lugar, como a Vossa Excelência propriamente colocou, o orçamento, ele envolve duas coisas. Ele envolve uma projeção de receita, que pode ou não se verificar, como nós temos visto nos últimos anos, as projeções de receita não têm se verificado. Aliás, o próprio vice-presidente de exercício aumentou substancialmente o déficit previsto nesse ano diante de uma possível frustração de receita. E ele tem uma autorização de despesa. Qual é a variável de controle do governo? O governo, como qualquer agente, como qualquer família, como qualquer empresa, ele não controla o quanto ele recebe. O governo controla o quanto ele gasta. E mesmo assim, somente uma pequena parte, chamado gasto discricionário, está sobre o controle do governo no curto prazo. Então é por isso que a LRF colocou como critério a meta, para a meta e para o corte de gasto, o critério financeiro. Se o orçamento parte de uma projeção de receita e autoriza um determinado volume de despesa. Ao longo do ano, aquela projeção de receita pode ou não se verificar. Se a receita vier acima, o governo pode executar toda a despesa autorizada e ainda assim cumprir a meta. Se a receita vier abaixo da projeção, que é o que tem ocorrido no Brasil desde 2011, o governo contingencia, corta os gastos que ele pode cortar. E quais os gastos que o governo pode cortar? Somente gastos discricionários, que corresponde, se eu não me engano, a cerca de 8% a 10% do gasto total. Então, é por isso, não é por decisão política, não é por decisão ideológica, é simplesmente pela própria operacionalização do orçamento. Todo orçamento, no Brasil e no resto do mundo, em qualquer democracia, ele tem uma projeção de receita e uma autorização de despesa. E essa autorização de despesa, dependendo da meta utilizada, pode ou não ser efetivada se a receita se verificar. Se houver uma insuficiência de receita, cabe ao governo, na legislação atual, cortar a despesa para tentar cumprir a meta estabelecida. E no caso do Brasil, chega-se a situações de que a despesa que pode ser cortada é tão pequena que mesmo que se corte toda a despesa, diante de uma queda brutal de receita, ainda assim torna-se impossível cumprir a meta. E aí,
agradeço ao depoente.